Voltamos a falar sobre as doenças relacionadas ao ferro no sangue. Estamos aqui com o hematologista Francismar Prestes Leal, que responde agora aos nossos ouvintes. E a Rosana, doutor Francismar, ela tinha perguntado sobre o filho que toma remédio por causa da insuficiência de ferro. E ainda ela tem uma outra questão, que ela quer saber se há o risco dessa falta de ferro no sangue virar uma leucemia. Existe isso?
Não há uma correlação direta de uma coisa com outra. A grande maioria dos pacientes anêmicos não terá leucemia, né? Uma coisa é um pouco separada da outra. A grande maioria dos pacientes leucêmicos não terá anemia prévia, né? Simplesmente surgirá este câncer terrível que é a leucemia, surgirá de supetão rapidamente em qualquer fase da vida, nas pessoas que parecem ter uma tendência a tê-la. É difícil dizer quem tem a tendência ou não, mas fato é que quando a pessoa tem a leucemia, a gente consegue identificar mutações genéticas subjacentes, cromossômicas, né? Talvez então uma fragilidade genética sobre a qual o ambiente possa agir ou não, mas até é difícil explicar a leucemia em nenê ou até mesmo intraútero, né? Enfim, uma doença catastrófica, difícil de manejar, mas que não tem correlação com a maioria das anemias. A maioria das anemias, então, não vai para a leucemia. Mesmo se não cuidar da anemia, o máximo que pode ocorrer é a piora da anemia, que a gente tem que agir com mais força quando tratar, né? Mas não se preocupe muito, não, mãe. Apenas cuide. Claro que na criança muito pequena que tem uma anemia que não melhora, tem que investigar melhor, né? Pode ser uma leucemia? Pode, mas aí os exames dirão. A leucemia aguda, ela é de rápida evolução. Então, se não tratada, o paciente fenece rapidamente. Logo, se vem tratando já há anos, não é leucemia. É uma anemia que merece ser melhor estudada.
Uhum. A nossa ouvinte, a Neide, ela diz o seguinte: eu tenho uma filha de 30 anos que nunca teve filhos e está com ferritina muito baixa. E isso já faz 6 anos. O nível dos glóbulos brancos e as plaquetas estão normais. Mas, segundo o médico, ela não está com anemia. Mas a ferritina dela nunca aumenta e está quase zero. O que se pode ser feito, então?
Além de repor, investigar o porquê, né? Uhum. Na mulher em idade reprodutiva, a menstruação excessiva crônica é a principal causa de ferrocarência. A ferrocarência precede a anemia. Primeiro os estoques se esvaem, depois a anemia vem, né? Então foi pego numa fase pré-anemia, mas se deixar pode ir para anemia. O fato é que tem que investigar o porquê, ver melhor a história menstrual, ver se há ou não perdas gastrointestinais, sangramento no cocô, né? Uhum. Mesmo que oculto. Ver a questão nutricional, absortiva, ir a fundo no porquê, né? E repor o que não tem. Se a reposição por via oral, que é preferencial, não funcionar, pode-se optar por reposição parenteral, né? Uhum. Soro com ferro, ferro intramuscular, enfim.
O nosso ouvinte Júnior, ele diz o seguinte: a minha ferritina deu 499, o médico disse que não era alta para eu não me preocupar, mas eu tenho desânimo, irritabilidade, a atividade e exercícios físicos ajudam a baixar também? Pergunta.
Ajudam. Existe uma coisa chamada síndrome metabólica, né? Que tem a ver com sedentarismo, obesidade, tendência a diabetes, hipertensão, sobrepeso, obesidade, enfim. E hiperferritinemia, ou seja, aumento da ferritina. Se for essa a situação, a redução do peso, atividade física regular, ou seja, a correção desses fatores que eu comentei, ajudam a baixar a ferritina. Vale a pena ver se não tem algo familiar, genético aí também, né? Aí, além do estudo do ferro, o estudo genético pode ser bem-vindo, né? Dependendo do caso. Que é um exame de sangue para ver se tem a mutação, as mutações associadas ao excesso. Hoje em dia a gente faz um corte bem preciso, né? Do que é excesso e do que não é. Mais do que 300 a ferritina para o homem é excesso, ponto. Mais do que 200 para a mulher é excesso na mulher que menstrua. Na mulher que não menstrua, acima de 300 também. Acima do normal pode haver lesão tecidual. Quanto mais alto, maior a chance de lesão do fígado, do coração, das articulações, das glândulas, né? acima de 1000, a lesão tecidual é frequente. Então, entre 300 e 1000, geralmente a gente não estressa muito. Acima de 1000, a gente estressa mais. Mas, havendo lesão orgânica, por exemplo, já tem o fígado machucado e a ferritina maior que 300, tem que agir. Tem que tirar o ferro em excesso de alguma forma, antes que piore a lesão orgânica, né? Por exemplo, cirrose do fígado é 20 vezes mais frequente naqueles que têm excesso de ferro do que naqueles que não. E os sintomas mais comuns do excesso são semelhantes aos da falta. Cansaço, fraqueza, dinamia, dor abdominal, dor articular, alterações neuropsiquiátricas podem ocorrer também, dependendo.
E por falar então nessa questão aí do excesso de ferro, Wagner, nosso ouvinte, pergunta se a doação de sangue é tratamento para o excesso de ferro no homem.
Sim, a retirada de sangue é tratamento. A gente chama de flebotomia ou sangria terapêutica. No Brasil, o excesso de ferro impede a doação porque é considerado doença, né? Então, se o indivíduo vai no banco de sangue querer doar e já tem o diagnóstico de excesso de ferro, chama hemocromatose, né? Na questão hereditária, ele não pode ser um doador até que o banco de sangue autorize e as reservas sejam normais. Então ele faz a sangria terapêutica, que é a mesma coisa que a doação. Vai no banco de sangue, o sangue é tirado, cerca de 450 ml a bolsinha. Cada bolsinha tirada tira 200, 250 miligramas de ferro do corpo, que não é pouco. E faz o número de sangrias o suficiente para que normalize a ferritina, né? Ou deixe ela normal, baixa. Uma vez normalizado, talvez ele possa vir a ser doador de sangue, seria maravilhoso, para manter os estoques dele normais e ajudar outras pessoas. Nos Estados Unidos, o FDA, ele permite o uso do sangue dos pacientes com sobrecarga de ferro para doação, mas aí passa por uma triagem de certos critérios para que isso ocorra.
Ah, que interessante. Doutor, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Um bom dia para o senhor.
Obrigado, sempre à disposição.
Conversamos com o Dr. Francismar Prestes Leal, no CBN Saúde. Desta segunda-feira, falamos sobre as doenças relacionadas ao ferro no sangue.